Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 36. A glória do Senhor Jesus como Rei e cabeça do corpo de Cristo ou da Igreja de Cristo. Tópico, G. O corpo de Cristo não está autorizado a ter sub-bandeiras ou sub-alianças. Quando começamos a ver que no mundo há muitas possibilidades para as pessoas se tornarem associadas a rol de membros terrenos relativos às questões espirituais e religiosas, e até muitos deles denominados de cristãs, podemos observar que isto somente se dá pelo fato das pessoas também criarem os grupos ou instituições que se prestam a este propósito. Entretanto, quanto ao corpo de Cristo ou à Igreja de Cristo, convém ressaltar que em nenhum lugar das Escrituras o Pai Celestial e o Senhor Jesus autorizaram os cristãos a criarem os seus próprios grupos, com seus próprios nomes ou com suas próprias sub-bandeiras, ainda que debaixo do título maior do nome de Cristo ou cristão. O único nome e a única bandeira que um cristão está autorizado a usar para se apresentar como cristão e para se referir à Igreja do Senhor é o nome de Cristo ou de cristão. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O texto acima não poderia ser mais direto, mais simples, mais abrangente ou mais objetivo do que ele já é. Em nenhum lugar Deus autorizou as pessoas a fatiarem a sua igreja por temas, por pessoas que lideram um determinado grupo ou por objetivos, visões e missões que determinados grupos de indivíduos querem estabelecer ou almejam alcançar. 1 Coríntios 1, 11 até 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 3, 3 até 4. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, porventura, não sois carnais. O cristão é chamado a carregar um só nome ou uma só bandeira de fé, pois ele está ligado a um só cabeça e que tem o nome que está acima de todo nome. 1 Pedro 5, 14 até 16. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. Quando um cristão precisa ficar explicando a que grupo de cristãos ele pertence e se este grupo é de evangélicos, protestantes, católicos, anglicanos, ortodoxos, ou qualquer outra variação que os homens ou mulheres criaram, e se somente o nome de Cristo ou cristão já não é suficiente, este cristão começa a se afastar da simplicidade que há em Cristo e começa a incorrer no risco de querer ver a Cristo dividido em sub-bandeiras para as quais os cristãos não foram chamados pelo Senhor a tomar parte. Quando as pessoas confundem a Igreja de Cristo com o conceito meramente linguístico da palavra grega eclesia, onde a reunião e uma assembleia local podem definir o que é uma determinada igreja, estas pessoas também começam a usar o nome de suas sub-bandeiras por não compreenderem que a Igreja de Cristo não é uma associação terrena, mas é o conjunto de membros vivos ou indivíduos do corpo eterno de Cristo. quando as pessoas confundem a Igreja de Cristo com o conceito do grupo que formam ou do qual fazem parte, elas começam a chamar as suas instituições e os seus grupos de igreja, e começam também a esquecer que a verdadeira Igreja de Cristo é constituída de todos os cristãos genuínos, não importando onde se encontrem ou estejam localizados, desde que se mantenham unidos no cabeça de todo o corpo, o Senhor Jesus Cristo. O primeiro amor de um cristão é Cristo. E dele, uma pessoa salva por Deus jamais deveria se afastar e cujo nome ela jamais deveria deixar de exaltar por causa de envolvimentos com a promoção de supostos subnomes do corpo de Cristo que lhe são sugeridos ou aos quais outras pessoas querem que ela se associe. Ora, o primeiro amor de um cristão só pode ser Cristo, pois Cristo é o único que morreu em seu favor e é o único que nos foi concedido por Deus para mediar as pessoas com Ele, para habitar em nosso coração e para ser o nosso cabeça de agora e para sempre. Nenhum outro ser ou nenhum grupo de pessoas, a não ser Cristo, morreu em favor da salvação dos pecadores a ponto destes poderem ser remidos da culpa do pecado, da condenação de morte e para torná-los, mediante a graça de Deus, em indivíduos dignos de terem sobre si o nome do Senhor e a bandeira daquele que para eles é a justiça, santificação e redenção do reino celestial. 1 Coríntios 1, 30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Nem mesmo se somarmos todos os membros do corpo de Cristo ou nem mesmo a soma das vidas de todos os membros da Igreja de Cristo poderia vir a ser apresentada como a provisão de propiciação dos pecados de um só dos seus membros ou de uma só pessoa perdida. Somente Cristo, o cabeça do seu corpo, é que fez a provisão em favor de cada indivíduo da sua Igreja, tendo, por isto, o único nome digno de estar coletivamente sobre todo o seu corpo, mas também sobre cada um dos membros do seu do corpo. Nem a Igreja toda de Cristo, e muito menos uma parcela dela, pode salvar uma única pessoa sequer. Só Cristo é o Salvador da sua Igreja, tendo por isto a condição exclusiva de cabeça e do nome sobre cada cristão. A Igreja não salva ninguém. As pessoas somente são salvas em Cristo. E por isto, a primazia do nome e da bandeira que um cristão carrega e que lhe dá cobertura é pertinente exclusivamente a Cristo. É a bandeira de Cristo que o mundo aguarda ser vista sobre os cristãos, sobre os filhos de Deus, e não as sub-bandeiras de homens, mulheres ou de suas instituições, pois estas não têm nenhum poder para a salvação eterna das almas perdidas, assim como não têm nenhum poder para conceder novidade de vida eterna vinda do reino de Deus. Salmos 20, 5-7. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, banners, bandeiras, satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros, em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Atos 4, 8-12. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Além disso, nenhum cristão é a carta em nome de Paulo ao mundo, a carta de Pedro ao mundo, a carta de Apolo ao mundo, a carta da associação ou do grupo A, B ou C ao mundo, a carta da Assembleia X, Y ou Z ao mundo. Um cristão não é chamado a carregar sob bandeiras de homens e mulheres ou de suas criações, ideias, agrupamentos ou instituições, pois o cristão é a carta de Cristo ao mundo, a carta escrita pelo Espírito de Deus para que Cristo seja enaltecido, pois, afinal de contas, é somente em Cristo que as pessoas podem encontrar a salvação e a novidade de vida eterna de Deus. Quando Paulo mencionou que os cristãos são como uma carta a ser apresentada para ser conhecida e lida por todos, ele sabia muito bem quem era aquele em nome de quem estas cartas foram escritas. 2 Coríntios 3, 1 até 6. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ainda, para concluir este tópico, além de não ser chamado a usar sob bandeiras que lhe são apresentadas como supostas opções de nomes subcristãos, podemos ver que um cristão, em Cristo, também não é chamado a se associar a subalianças em relação à vida cristã como se alguém delas necessitasse. No tópico anterior, mencionamos que se uma pessoa, para alcançar a salvação, para se tornar parte de Cristo ou para permanecer sendo considerada salva precisasse se associar a um grupo terreno chamado de alguma forma direta ou indireta de grupo cristão, esta pessoa estaria sendo exposta a um conceito vil de que por uma aliança com este grupo é que ela estaria se associando a Cristo. Quando um grupo propaga que uma pessoa precisa firmar uma aliança com ele para ser parte do corpo de Cristo, este grupo está anunciando que através da aliança com o grupo específico, um indivíduo pode tornar-se parte do grupo maior, que é a Igreja de Cristo. E isto caracterizaria o oferecimento de uma aliança menor para ser parte de uma aliança maior e o que chamamos aqui de uma subaliança para ser parte da aliança com Cristo. Entretanto, este caminho de ação não tem qualquer respaldo do Senhor para ser proposto e adotado. As proposições de subalianças são tentativas de espalhar falsamente o conceito de que Cristo teria distribuído agências ou cartórios terrenos para que as pessoas pudessem se ligar a Ele indiretamente via estas agências, usando estas agências para angariar os membros da Igreja de Cristo. Ora, se um grupo ou agência se intitula como um local onde as pessoas podem se filiar na terra para se filiarem a Cristo, esta agência não está se apresentando como uma mediadora entre Deus e os seres humanos. Assim, quando Deus declarou que Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos, o Pai Celestial não estava se referindo somente a outras pessoas tentarem fazer esta mediação, mas também estava se referindo às instituições e aos grupos que as pessoas tanto gostam de criar e manter para tentarem representar a Deus na Terra, apesar de nenhuma delas ser reconhecida como válida diante do Senhor Eterno. Portanto, a Igreja de Cristo não é uma agência ou uma série de agências onde as pessoas podem se ligar a Cristo. A Igreja de Cristo são os membros do corpo de Cristo que estão diretamente e individualmente no Senhor e que são chamados a testemunhar a outras pessoas que estas também podem se ligar diretamente ou pessoalmente ao Senhor Jesus. Filipenses 2, 9 até 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O vínculo de uma pessoa com Cristo é estabelecido diretamente com Cristo e não entre uma pessoa através de outra pessoa, mas também não é através de um grupo ou instituição que um indivíduo pode fazer uma aliança com o Senhor Jesus ou vir a se tornar membro do corpo de Cristo. Independentemente do nome que se dê à forma que é oferecida para uma pessoa se associar a um grupo terreno para esta também poder obter a sua associação ao corpo de Cristo, o ato exigido para uma pessoa se associar a um grupo sempre é uma forma ou um tipo que se assemelha à circuncisão humana ou carnal, e sempre é uma proposição humana de mediação entre Deus e os seres humanos que o Senhor jamais aceitará e sempre repudiará. Não existe um meio horizontal e nem uma via humana pela qual uma pessoa possa se ligar ao corpo ou à Igreja de Cristo, quer seja por associação a outras pessoas ou quer seja por associação a grupos e instituições que as pessoas constituem. Se um indivíduo não se ligar primeiramente, diretamente e pessoalmente a Cristo, ele não consegue se ligar ao corpo ou à Igreja de Cristo. Ou seja, não existem caminhos alternativos na terra e nas proposições humanas para alguém poder vir a ser parte da Igreja do Senhor. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por maior ou mais ostensivo que seja um agrupamento de pessoas ou uma instituição que os seres humanos criam, ou por menor e mais simples que seja o seu agrupamento, se houver alguma exigência adicional à simplicidade da fé em Cristo para se tornar parte do corpo de Cristo, assim como para se manter ligado a Cristo, este agrupamento de pessoas é um tipo de tentativa de mediação entre Deus e os seres humanos, e portanto, equivalente a uma aliança do tipo da Ordem de Arão, a qual já não tem mais validade e reconhecimento diante de Deus. As pessoas que exigem associação, pacto ou filiação a elas ou aos seus grupos, comunidades e instituições, sob a bandeira de que é esta a forma dos indivíduos se ligarem à Igreja de Cristo, são indivíduos que chamam as pessoas até a porta do Reino de Deus, cuja porta é Cristo para todo aquele que nele crê, mas que ali, diante da porta, não deixam os que chegam a eles entrarem de fato no reino do Senhor por exigirem que se filiem a eles ou aos seus grupos. Atitude esta, que tem impedido a muitos de se achegarem ao reino de Deus em liberdade como deveriam se achegar. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Os promotores de sub-bandeiras e sub-alianças gostam de contabilizar quantos indivíduos entram ou se filiam de uma só vez nas suas associações. Entretanto, em Cristo, não é assim. Em Cristo, cada pessoa é um indivíduo especial e não um número. Cada pessoa é tão singular que o próprio Cristo se encarrega de estabelecer com cada uma a nova aliança. Somente Cristo é a porta estreita através da qual uma pessoa somente passar individualmente para entrar no reino de Deus. Mas também por isto, essa porta leva aquele que passa por ela a um relacionamento direto com a única verdadeira fonte de novidade e vida, assim como a uma vida guiada pelo único cabeça que a todos pode guiar individualmente e, ao mesmo tempo, coletivamente. Mateus 7, 13 até 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. João 20, 30 até 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 1 João 5, 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e para continueis a crer no nome do Filho de Deus. Salmos 148, 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu.